Continuamos nossas meditações no tema deserto, um lugar de fartura. Parece um paradoxo e de fato é, porque conhecer o agir de Deus através de experiências de personagens que no deserto aprenderam a conhecer Deus e experimentar dessa fartura, nós temos feito isso ao longo de várias semanas, com vários temas, vários personagens. E desde a semana passada, nós estamos olhando para a vida de Elias. Olhando para o deserto como um lugar de esgotamento, mas um lugar onde Deus vai nos revigorar. Se você tem uma Bíblia, você pode abri-la em 1 Reis 19 e deixá-la aberta em 1 Reis 19. E nós acabamos de orar. Deixa sua Bíblia aberta, 1 Reis 19. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, já temos dito tantas coisas ao Senhor nesta manhã, esperando que o nosso culto seja agradável e aceito pelo Senhor. Mas também agora esperando que o Senhor fale conosco. Nós temos meditado sobre situações adversas na vida humana que se comparam às dificuldades enfrentadas num deserto. Temos aprendido que nenhuma experiência dessas, por mais extenuante que seja, impedem o agir do Senhor, a sua provisão, e te louvamos por isso. Mas mais uma vez, ao ouvirmos ao Senhor, desejamos conhecê-lo mais. Ensina-nos da sua graça abundante, ensina-nos da sua boa e resoluta vontade, ensina-nos a confiarmos no Senhor mais do que nos nossos próprios corações. Fala conosco, Pai, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. O deserto da Arábia é mais um daqueles desertos muito, muito grandes. Ele se estende do Iêmen até a Jordânia e o Iraque. Ele ocupa a maior parte da Arábia Saudita, tem uma extensão de cerca de 2 milhões e 330 mil quilômetros quadrados. Um deserto em que muitas vezes nas Escrituras nós vamos ouvir falar dele, porque ele separa Israel da Babilônia. E algumas vezes, quando servos do Senhor foram para aquela região, eles não foram pelo deserto, mas foram lá pelo norte, porque ninguém em sã consciência ia querer fazer uma viagem pelo deserto. O Abraão veio da região de onde é a Arábia hoje e veio lá para o norte. Lá no norte, o Senhor falou com ele, ele desce para Israel, Canaã, na ocasião. Quando Israel é levado cativo para a região da Babilônia, o caminho mais curto que o GPS daria seria atravessando o deserto. Mas você sabe que o GPS sempre coloca a gente em maus lençóis. Enfia a gente no meio de lugar que quando você está lá, você fala, e agora? E por isso ninguém quer atravessar esse deserto. No centro dele está o Uruv al-Hali, que é um dos maiores corpos contínuos de areia do mundo. Um deserto completamente inóspito. E Elias vai passar por algumas regiões desse deserto. Ele vai nos ajudar a pensar, como eu tenho feito em cada uma das mensagens, de que lugares inóspitos são esgotantes. Por isso causam altos níveis de exaustão. Não são simples esses lugares. Semana passada, nós lemos o trecho de 1 Reis 19 e lemos do versículo 1 ao versículo 8. E há em todo o capítulo 19 aqui três jornadas de Elias por três desertos diferentes. E na semana passada, nós meditamos na primeira dessas jornadas. E eu quero reler esse texto para que, a partir dele, a gente continue caminhando junto com Elias aqui. 1 Reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias é um profeta que a informação que nós temos dele é que ele é um tesbita dos moradores de Gileade, e até que ele aparece ao rei, nós não temos nenhuma outra informação. Sabemos que ele foi um profeta que atua durante os reinados de Acabe e Acasias, que foram reis das tribos do norte, no 9º século antes de Cristo. Mas talvez o que mais nos chama a atenção acerca dele foi a sua fidelidade, o seu compromisso em promover o Deus da aliança. A maior parte dos profetas haviam abandonado Deus. O povo de Israel havia se corrompido com falsos deuses e falsas adorações. Acabe havia se casado com uma pagã, num jugo desigual. E a adoração a falsos deuses acontecia diante do templo do Senhor, o único Deus, quebrando completamente a aliança com Yahweh. E Elias se manteve comprometido. E Deus o usa contra aquele rei e contra outros que não estavam mais adorando o Senhor. E o que nós vimos olhando para a vida dele é que o deserto ele é um lugar de esgotamento, porque é isso que nós lemos no texto, um Elias esgotado. Mas também é um lugar onde Deus nos revigora, porque o esgotamento e o ambiente e as dificuldades não são em momento algum impedimento para o agir de Deus, para o cumprimento dos seus planos. A primeira jornada, como meditamos na última mensagem, ela nos mostra Elias saindo do Carmelo, no norte de Israel, e indo até o deserto de Berseba, que já está ao sul de Jerusalém, fazendo uma viagem ali de 181 quilômetros, mais ou menos, fugindo de Jezabel e da sua ameaça de morte. E não era simplesmente uma ameaça, porque o capítulo 18 já havia nos contado que Jezabel assassinava profetas de Deus, porque ela era pagã e porque Acabe, como rei de Israel, se casou com uma pagã e todo casamento com pagão envolve idolatria, porque são deuses diferentes na mesma casa. Jovens, se você vai depois olhar para o seu celular, então só presta atenção agora no começo da mensagem. Se você se casar com um pagão, você está trazendo um falso Deus para o seu relacionamento. Porque o homem natural não pode adorar a Deus, mas ele é um adorador. E ele adora falsos deuses. Então não escolha contra o conselho de Deus. Deus diz que os seus filhos não deveriam se casar com pagãos. Acabe se casou com uma pagã idólatra. E porque ele era fraco, ele permitiu a idolatria num nível extremo dentro de Israel, na Samaria, afetando o próprio sul e Jerusalém. A primeira jornada, nós vamos ver um homem que, ameaçado por uma assassina, ele foge. Chega em Beersheba, e quando lá ele chega, ele pede a sua morte, porque ele estava extenuado, e conversamos bastante sobre isso, de que a vida e o deserto provocam exaustão física. Encontramos um homem exausto, que pede pela sua própria morte, e se ele quisesse de fato morrer, ele não teria saído do norte, não teria saído de perto de onde Elias estava. Porque se ele quisesse de fato morrer, ele teria ficado lá para Jezabel matá-lo, e Jezabel iria matá-lo nas próximas horas. Não era isso que ele queria, mas ele não estava pensando corretamente. Deus então trata o seu cansaço físico de forma natural. Deus renova suas forças, revigora o seu ânimo e reafirma a direção da sua vida. Em vez de Deus atender o pedido de tirar a vida de Elias, envia um anjo, o alimenta, o deixa descansar, renova suas forças e então reafirma a sua missão. E isso nos leva para a segunda jornada de Elias. Ele vai sair agora de Beersheba e vai até o Oreb. Versículo 8 vai dizer assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Se você olha no mapa, agora ele sai do deserto de Beersheba e vai descer até o monte Oreb, ou também chamado de Sinai, cerca de 400 quilômetros de viagem. Ele faz essa viagem em 40 dias e 40 noites. Uma viagem longa, uma viagem difícil, mas Elias vai até Oreb, o lugar onde Deus escolheu para falar com o seu povo e com Moisés. Quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, eles acampam no pé desse monte. E ali Deus vai dar as leis, os 10 mandamentos para Moisés e vai falar com ele mais de uma vez. Há uma referência interessante do narrador, porque Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença do Senhor no monte. E Elias leva 40 dias e 40 noites para chegar até o monte onde Deus fala com os seus servos. E sabemos que tanto Moisés quanto Elias são dois homens preciosos nos planos do Senhor. Elias pede para morrer, não quer fazer mais nada, se deita embaixo de um zimbro. Deus o alimenta, o revigora fisicamente e coloca ele numa jornada de uma viagem a pé de 400 quilômetros. Aí quando ele vai chegar lá, você tem aí uma imagem do que é essa cadeia de montanhas da península do Sinai, lá no Egito, e um lugar onde Deus falou com o seu povo. E quando Elias chega lá, em algum desses lugares, em algum desses picos, o Senhor Deus vai falar com ele. Versículo 9 até o versículo 14. Ali ele entrou numa caverna, em alguma desse lugar no monte. Elias entrou numa caverna onde passou a noite, depois de ter feito 40 dias de viagens. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse. Agora não é o anjo para alimentá-lo, mas agora é o próprio Senhor. Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Senhor Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, só sobrou eu. E agora procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e ainda procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Depois a gente continua a leitura. Agora o próprio Deus vai diante do seu servo e vai corrigir a direção da sua vida. Deus indaga a Elias depois de todos aqueles dias de caminhada, depois de tudo aquilo que vinha acontecendo, desde o momento em que ele havia batalhado contra os profetas de Baal. E Elias, naquela caverna, ele vai receber a visita do Senhor para que o Senhor o corrigisse. O Senhor pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Claro que Deus sabia. Porque se você se lembra, nos dois versículos anteriores, versículo 7 e versículo 8, Deus mandou ele sair do deserto de Beersheba e ir para Horebe. Então, a pergunta é uma pergunta de confrontação para que houvesse reflexão. O que você está fazendo aqui? Deus está sondando o coração dele. E Elias diz, Deus, eu tenho sido zeloso. Deus, é justo tudo isso que eu estou passando? Estas ameaças? Os teus profetas te abandonaram, abandonaram a aliança, abandonaram a Torá. Foram servir falsos deuses com esse rei. Mas eu me mantive firme diante do Senhor, servindo ao Senhor e sendo perseguido por causa disso e passando dificuldades por causa disso. É justo que eu enfrente essas ameaças, eu estou sozinho, ainda querem me matar. Você vê como, de fato, aquele pedido que ele tinha feito para morrer não era legítimo. Porque ele aqui está falando da ameaça de morte. Se de fato ele quisesse morrer, primeiro ele não teria fugido de Jezabel e depois ele não estaria usando esse argumento. Que estão me ameaçando de morte. Mas você não acabou de pedir para morrer? O que nós temos aqui? Um homem confuso. Com pensamentos confusos. Com sentimentos confusos. Com ideias e desejos confusos. Versículos 11 e 12, como nós lemos, o Senhor Deus, então, vai revelar a ele o seu poder sobre a própria natureza, lembrando-o de que, desde o início, Deus estava no controle. Se você volta comigo aí na sua Bíblia para o capítulo 17, quando aparece pela primeira vez Elias, ele aparece lá pedindo uma audiência para o rei Acabe. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus tinha enviado o seu profeta. E Deus ia usar a natureza para revelar-se acima dos falsos deuses. Baal, que naquele momento era o deus mais adorado lá em Samaria e em Israel, e sobretudo nas tribos do norte, ele era o deus da fertilidade e do tempo, do clima. Para os pagãos, tanto os babilônicos quanto os egípcios, mesmo usando nomes diferentes para esse deus, esse era o deus mais adorado pelos pagãos, porque era o deus da fertilidade. E Deus vai usar o seu domínio sobre a sua criação para mostrar mais uma vez de que o povo estava adorando um falso deus. E Elias é o servo usado pelo Senhor para isso. E agora que Deus está tratando pessoalmente do profeta, Deus traz novamente os elementos da natureza para mostrar que a natureza, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, que a natureza não é mãe de nada e de ninguém. O discurso de uma natureza como mãe é falso e idólatra e ignorante. Só existe um Deus. E a natureza está debaixo do seu domínio. Deus manda Elias dizer a Acabe: por 3 anos não vai chover. E por 3 anos não choveu. E nenhuma estação. Aí Deus diz: agora volta lá, Elias, e diz para Acabe que eu vou mandar chuva. E Elias volta. E chove. Ele cria nisso quando foi chamado por Deus e enviado por Deus como profeta para levar essa mensagem. Ele vê a ação de Deus no seu controle soberano sobre o tempo. E o que Deus faz com ele agora? Deus traz esse elemento para lembrar o seu servo de quem era Deus. Deus diz para ele: sai da caverna e vai até a entrada dela. E quando ele sai, lembra que ele está num alto monte. E dali ele está contemplando o céu. E ele deve ter, nesse momento, uma daquelas vistas maravilhosas quando você está no alto de uma montanha. E enquanto ele está naquele lugar, o Senhor, então, vai trazer um forte vento, vai trazer um terremoto, fogo, e depois um cicio tranquilo e suave. Deus não falou nada. Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Leva ele e mostra isso. Então volta para ele e pergunta a segunda vez: o que você está fazendo aqui? A mesma pergunta no verso 13. E Elias, no verso 14, responde a mesma coisa que havia respondido anteriormente. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu não estou servindo falsos deuses. Eu não sirvo a deusa Aparecida. Eu não sirvo a deusa Maria. Eu não sirvo o Deus Antônio ou José. Eu sirvo um único Deus, o Deus verdadeiro. Eu tenho sido zeloso pelo único Deus, enquanto que os profetas e o povo adora Maria, Aparecida, Padinciso, Antônio e tantos outros. Eu tenho sido zeloso, enquanto os teus filhos deixaram a tua aliança. Enquanto eles erguem e adoram altares feitos por mãos de homens, servem imagens feitas por homens, encontradas em rios, encontradas em florestas, produzidas em quintais. E enquanto eles fazem isso, eles vão se dando bem. E porque eu sirvo o único Deus, que não pode ser feito por mãos humanas, eu estou sendo ameaçado de morte. Estão querendo tirar minha vida. E ao indagá-lo sobre o que ele estava fazendo ali, Deus vai redirecionar a sua vida e o ministério do profeta, como veremos na próxima jornada, dizendo para ele: a sua fidelidade a mim não significa que você não será perseguido. Não houve, em 2000 anos de história da igreja, um dia em que os filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, não foram perseguidos. Mesmo quando no 4º século o Império Romano começou a ser cristianizado e em seguida o cristianismo se tornou uma religião oficial. Nunca houve um tempo sem perseguição. E sabe quem é perseguido? Não é quem faz aquilo que o diabo aprova. Não é quem faz aquilo que a maioria gosta. Perseguidos são os fiéis. São aqueles que não concordam com o rumo de um mundo que jaz no maligno. E era isso que Elias, de alguma maneira, não estava lidando corretamente. E isso não era só por causa da sua exaustão física, mas essas respostas, esses resultados da sua vida estavam demonstrando seus enganos. A exaustão física e o cuidado de Deus não anulam a realidade de possíveis enganos no coração humano. Elias era um homem fiel a Deus, mas naquele momento precisava ser corrigido. Vemos que o mesmo Deus que cuidou da necessidade pessoal dele e cuida da necessidade pessoal é o Deus que restaura o coração corrigindo aquelas ideias erradas. Se Elias tinha uma exaustão física, nós também encontramos um homem com uma exaustão emocional. E esta não era a causa do seu problema, mas era o resultado dele. A vida e o deserto provocam exaustão física. O cara saiu do norte de Israel, viajou até o deserto, no centro-sul do país. E depois de lá foi até o Egito. E ele fez essa viagem não com a tranquilidade ou o conforto, mas além de não ter o conforto natural de uma viagem como temos hoje, ele ainda faz isso fugindo por causa da ameaça de morte. Ele estava, de fato, exaurido fisicamente, emocionalmente. Deus vai cuidando dele, mas se na primeira jornada nós vemos esse homem fisicamente sendo cuidado, agora Deus vai corrigir essas emoções, porque Deus vai tratar daquilo que estava consumindo a sua mente, o seu pensamento, o seu coração. É fato que nós encontramos um homem desanimado, um homem solitário, um homem sentindo pena de si mesmo. Mas quando vemos o tratamento de Deus sobre a vida dele, Deus não quer simplesmente animá-lo. Não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus não quer simplesmente tirá-lo dessa solidão ou desse isolamento. Deus não está tratando como vítima, como ele estava se tratando, com um coitado. Seus sentimentos eram reais, mas seus pensamentos estavam errados. Por quê? Porque apesar da perseguição, apesar das ameaças, apesar do seu cansaço físico, apesar da sua exaustão emocional, Deus continuava no controle. Deus continuava no controle. Apesar dessa vitimização dele, fazê-lo acreditar que ele estava sozinho, além de ter outras pessoas fiéis no mundo, ele não estaria sozinho se ele estivesse no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus queria, porque Deus seria com ele. Interromper a vida não era a opção correta. Quando ele pede para morrer, está decidindo não continuar a missão que Deus deu a ele. Temos que lembrar, queridos, que o pecado original corrompeu a capacidade do ser humano julgar com exatidão a vida. A isso nós chamamos de efeito noético. E noético não tem a ver com Noé. A palavra grega para o pensamento, para a mente, é nous. E a gente tem, não só em teologia, essa ideia de um efeito que o pecado original causou sobre a nossa mente. Romanos 1, 28 vai nos lembrar que porque o homem desprezou a glória de Deus, Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável para praticarem toda sorte de coisas inconvenientes. Ele se torna escravo dos seus próprios pensamentos e não é mais capaz de pensar corretamente. Elias, mesmo sendo um homem de Deus, um servo de Deus, ele não está pensando corretamente. Ele não está, porque não está pensando corretamente, ele não está agindo corretamente. E qual é a diferença do que Deus está fazendo com ele, daquilo que, se hoje ele vivesse, o mundo ofereceria como tratamento para ele? O mundo se concentraria somente no esgotamento físico e emocional. Mas Deus está olhando para o coração dele, Deus não desprezou seu esgotamento físico. O alimenta, deixa dormir. Deus não despreza o seu esgotamento emocional, mas Deus não coloca isso como a razão do problema. A razão do problema era o seu coração que desejava algo que não estava tendo. A ação de Deus diante do esgotamento do seu servo mostra a Deus o aconselhando. Lá no monte, Deus vem falar com ele, mostra o seu poder e o seu controle sobre tudo, mostrando de que se ele, Deus, é capaz de controlar a natureza como ele o faz, ele manda o sol, ele manda a chuva, ele manda a tempestade, ele manda o terremoto. Ele controla tudo isso, e a hora que ele quer que tudo se acalme, tudo se acalma. Se esse Deus é capaz de fazer isso, por que ele não seria capaz de ter o controle sobre a vida de seu servo, que estava cansado? Por que ele não teria? Aí o servo diz, se o Senhor tem poder sobre tudo isso, então por que que eu tenho que passar por isso? Aí a nossa briga por incredulidade. Se temos que passar, faz parte do plano soberano de Deus e nós temos que aprender a confiar nesse plano. Porque Deus vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito. Deus vem a ele, Deus se revela a ele. Diferente de Baal e dos falsos deuses, eu não estou morto. Eu não nasci numa família de religião idólatra concreta. Eu nunca fui católico e nada disso. Então minhas idolatrias sempre foram ligadas ao meu próprio coração e desejos, e não a imagens. Talvez a minha idolatria material maior tenha sido Corinthians. Mas eu nunca fui católico. Então, nunca tive dentro da minha casa um santo feito por mãos de homens. Nunca tive dentro da minha casa. Nunca me dobrei diante de uma imagem de escultura. Não sei o que é isso. Mas sei que o meu coração é enganoso o suficiente para isso. Elias aqui, ele tem a chance de ver um Deus que é maior do que essas falsas religiões e do que as falsas religiões oferecem. Ele estava servindo esse Deus. Ele acreditava nesse Deus, ele não deixou de acreditar nesse Deus. Mas quando qualquer um volta-se para si mesmo, ele perde a perspectiva correta de quem é Deus. Agora, sabe o que é muito precioso quando Deus vem e demonstra todo o seu poder sobre todos esses falsos mestres? Baal era o Deus que controlava o clima nos povos pagãos. Mas por 3 anos Deus disse que não ia chover e Baal não pôde fazer nada. Nada. Porque ele é falso. Deus lembra Elias disso. Olha para mim. Quando nós aconselhamos alguém, nós não queremos simplesmente consertar a vida de uma pessoa, mas queremos consertar a adoração dessa pessoa. Sabe qual é o nosso primeiro passo? Ajudar essa pessoa a resgatar na sua vida a glória de Deus. Porque se ela tiver os seus problemas resolvidos, mas Deus não for o seu Senhor, então não valeu a pena e aquilo não foi um conselho bíblico. Resolver um problema, um monte de incrédulo pode resolver. Mas oferecer para uma pessoa que glorificar a Deus acima de todas as coisas é mais importante do que qualquer outra coisa, porque esse é o propósito da vida humana, isso só a palavra de Deus oferece. Nenhuma teoria humanista vai chegar nesse ponto, porque a teoria humanista tem um pressuposto básico: o homem é o seu próprio Deus. E a Bíblia rejeita esse conceito. Elias precisava tirar os olhos de si mesmo e voltar a olhar para o Senhor. Sabe o que é precioso? Deus ouviu suas queixas. Como vimos semana passada, primeiro Deus cuidou dele, não o repreendeu. E agora que Deus está confrontando o seu coração, Deus ouviu o que ele tinha a dizer. Não significa que ele concordou, mas ele ouviu. Deus, estou aqui só eu, ainda sendo ameaçado. Mas aí Deus corrige suas ideias. Elias, tire os olhos de você mesmo. E Deus vai redirecionar o seu caminho. Lembra que no versículo 7 e 8, no final da primeira jornada, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus não vai interromper sua vida aqui, porque o plano do Senhor para sua vida vai além desses dias. Ele então se levanta, come e bebe, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Eu estou atrás de saber qual foi aquela comida. O cara comeu e andou 40 dias e 40 noites. Amanhã eu vou treinar lá no Filipão. Eu almoço meio-dia. Quando dá 4 horas da tarde para treinar, eu já não tenho mais força. Na verdade, eu acho que tenho. Depois de 10 minutos de treino, acabou a força. O cara comeu e 40 dias e 40 noites caminhou. Essa é uma dieta maravilhosa. Sem agrotóxico, sem esse monte de marca. É aquela dieta que depois que você come, você não enche um balde de reciclável, de plástico, porque é diferente, não é? Hoje a gente não vai mais chegar nisso, não tem jeito. Tem que se contentar. No verso 15, então, o Senhor vai dizer para ele, depois daquela conversa do que fazes aqui: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Vê como Deus está tratando da vida dele. Humanamente falando, Deus não podia ter feito isso com ele lá em Beersheba, que ficava bem mais perto de Damasco do que lá do Horeb. Deus manda ele até o Horeb, 40 dias, 40 noites, 400 quilômetros. Aí depois de consertar o coração dele, agora você vai voltar lá para o norte. Você vai para além do lugar que você esteve com Acabe. Porque eu ainda tenho muito para fazer na sua vida e através da sua vida. Quando você chegar lá, você vai ungir o Hazael como rei da Síria. O que isso chama a nossa atenção? De que o esgotamento diz respeito a uma experiência devastadora que envolve sentimentos de desinteresse, de indiferença, de apatia, de tédio, de confusão, de cansaço, perda de motivação. Isso é real. Mas esse é o efeito, não é a causa. Esse é só o sintoma da raiz do problema. A diferença de como Deus trata isso nas nossas vidas é que Deus não quer só eliminar o sintoma. Deus quer, quer tratar do nosso coração que está motivando esses sintomas. É a diferença das teorias humanistas para a palavra de Deus. As teorias humanistas querem que você tenha uma vida boa e quer te eliminar os sintomas. Está com febre? Dá só um antitérmico. Se a febre não voltar. Mas por que que essa febre apareceu? Será que o alvo da cura é só que ela não apareça mais? Por que que ela apareceu? Deus não quer só que a febre vá embora. Deus quer tratar do porquê ela apareceu. E o mundo não quer isso. Porque o mundo tem o homem como centro. E ele só quer que o homem viva tranquilo. E vai enganando, enganando, escravizando, escravizando. O esgotamento normalmente afeta a forma correta de pensar. Porque cansados, nós nos voltamos para nós mesmos. A pessoa chegou a um ponto de fadiga mental, emocional, física e espiritual. E esse é resultado de Gênesis 3, o ser humano é limitado. E o pecado original nos tornou escravos de desejos pecaminosos contrários ao Senhor. O esgotamento normalmente afeta a nossa forma correta de pensar. Paramos de crer na palavra de Deus, naquilo que Deus disse que faria. Paramos de pregar a palavra de Deus como a verdade. Paramos de pensar biblicamente sobre suas provações e dificuldades, porque estamos concentrados em nós. Concentrados nos nossos desejos, nas nossas vontades. Wayne Mack, no livro Caído, mas Não Derrotado, em determinado momento, ele vai dizer assim: as más notícias são que podemos experimentar esgotamento espiritual. As boas notícias são que esse problema pode ser tanto evitado quanto vencido. Se a palavra de Deus guiar as nossas vidas e os nossos corações. Se a verdade de Deus corrigir a direção das nossas vidas. Por isso, se é verdade que o deserto é um lugar de esgotamento, também é verdade que Deus pode usar situações, circunstâncias como essas, para nos revigorar. Primeira jornada de Elias, ele vai do Carmelo a Beersheba, e ali Deus cuida dele. Segunda jornada, ele vai de Beersheba ao Oreb, e ali Deus fala com ele e redireciona a sua vida. E aí chegamos nessa terceira jornada dele, que ele está lá em Oreb, lá no Sinai, e de lá, então, Deus vai mandá-lo para Damasco. Versículos 15 a 18. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus redireciona a vida daquele homem e ainda o lembra de que ele não era o único fiel. De que Jezabel não tinha conseguido matar todos aqueles que eram devotos ao Deus verdadeiro, ao Deus da aliança. Olha a jornada que ele tem que fazer agora. Ele vai sair lá do sul do Monte Sinai e ele vai até em algum lugar no deserto de Damasco, lá em cima, perto da seta. Você vê que Damasco está por ali. Você olha no meio do mapa, Abel-Meolá é onde ele vai se encontrar com Eliseu nessa jornada de volta, cerca de 700 quilômetros. Esse foi o profeta atleta da Bíblia. Porque o cara andou pra caramba. Ele não parava. Versículos 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E os pentecostais gostam de um misticismo e de criar um monte de coisa em cima disso daqui. E Elias não lançou nenhum tipo de poder mágico sobre Eliseu. O seu manto simplesmente é a representação do ministério profético, de que Eliseu seria o seu sucessor. Elias passou por ele, lançou o seu manto, e então deixou este os bois, correu após Elias e disse: "Me deixa beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei." E Elias lhe respondeu: "Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo." Então voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E Deus providencia não só um sucessor para aquele homem, mas um amigo até os seus últimos dias. Eu não vou ler o trecho, mas Elias não morre. Ele é trasladado num carro de fogo. E até aquele momento, ele vai ser acompanhado por Eliseu como um servo fiel e leal do Senhor. E um servo fiel e leal do Senhor, não só a Elias, mas à aliança de Deus. Porque depois que Elias é levado para o céu, Eliseu dá continuidade àquela mensagem. Qual é a realidade do deserto quando nós chegamos nessa terceira e última jornada de Elias? A realidade é que a vida e o deserto continuam sob o controle soberano de Deus. Deus não provocou a exaustão física de Elias, mas cuidou dele quando exausto. Deus não provocou a exaustão emocional do seu servo, mas o corrigiu com sabedoria para que ele pudesse fazer o que era certo do jeito de Deus. Exaustão física e emocional são resultados de uma exaustão espiritual na medida que elas afetam nossas crenças, afetam nosso relacionamento com Deus. Cada pessoa que chega para aconselhamento vai ouvir que se ela não restaurar o seu relacionamento com Deus, ela não vai conseguir corrigir biblicamente os seus problemas. E para cada 10 que chega para aconselhamento, talvez 7, 8 não querem ouvir isso. Porque ela chega e diz assim: "O meu problema é esse, eu quero uma solução imediata e rápida para continuar a minha vida do ponto que eu parei." E Deus não quer que a gente continue a nossa vida do ponto que nós paramos. Porque se o ponto que nós paramos estava distante dele, mais do que resolver o nosso problema, se somos filhos de Deus, ele quer que nós nos aproximemos dele. Que nós o conheçamos mais. Que nós possamos sair dos enganos que nos escravizam e sermos libertos pelo descanso de Cristo e pela voz do Senhor. Para cumprirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, é nossa fé inabalável na pessoa e obra de Cristo e o nosso compromisso com a sua palavra e evangelho que restaurará a nossa forma de enxergar os problemas, para que então tenhamos nossas exaustões corrigidas. É uma questão de adoração. Ou eu adoro a mim mesmo e as minhas vontades, ou eu vou adorar a Deus e me submeter a Ele. É aquilo que eu penso sobre Deus e a sua palavra que determina como eu lido com as minhas crises, com os meus conflitos e com as minhas exaustões. Eu vou me cansar fisicamente. Eu vou ver minhas emoções trazendo sobre o meu coração uma série de desejos enganosos, querendo controlar meus pensamentos. É claro que isso vai me prejudicar. E como eu respondo a isso? Se Deus não tem respostas a esses nossos problemas, então Ele não pode ser Deus, que criou o ser humano. Mas se Ele é o Deus que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Isso significa que ele é o Deus que sabe como tratar do ser humano. Ele tem as respostas para o ser humano. E as suas respostas não serão agradáveis para um mundo caído. Não trarão satisfação para quem não tem o Espírito de Deus e não pode discernir as coisas do Espírito. Somente alguém que foi regenerado pela cruz de Cristo e recebeu uma nova vida vai poder experimentar a plenitude do cuidado de Deus numa confiança que nos leva à maturidade. A ação de Deus diante do esgotamento é uma revitalização da missão pessoal. Deus não simplesmente termina o seu cuidado com Elias quando ele vê que Elias novamente teve vigor físico. Deus não simplesmente conclui o cuidado com Elias quando ele vê que Elias está mais tranquilo emocionalmente. Por quê? Porque Deus queria que Elias continuasse sendo útil, cumprindo a missão que Deus deu para ele, realizando a tarefa que ele tinha sido chamado para realizar. Deus ordena que ele volte ao trabalho. Agora você vai fazer a viagem até o deserto de Damasco. Quando você chegar lá, você então vai dizer quem vai ser o próximo rei na Síria. Como isso vai acontecer, quem serão os profetas e como lidar com os inimigos. Elias continua servindo a Deus porque Deus queria que isso acontecesse. Deus define sua nova etapa de ministério e providencia agora os recursos que ele precisava. E nesse caso, nessa altura da vida, o que Deus está fazendo é providenciar um amigo pessoal para Elias. Não só um profeta que vai sucedê-lo depois que ele parar com o seu ministério, mas alguém que iria acompanhá-lo. E o texto bíblico nos diz, no final do versículo 21, que Eliseu seguia a Elias e o servia como um amigo fiel e leal. E quando olhamos para as Escrituras, nós vemos os servos de Deus sempre sendo abençoados dessa maneira. O apóstolo Paulo, no final de suas cartas, sempre menciona uma série de cooperadores e amigos pessoais. Só um dos exemplos, depois se você quiser ler na semana, leia como Paulo termina a carta aos Romanos. Quantidade de amigos que ele menciona, de irmãs que com idade mais avançada receberam ele em casa, alimentavam, levantavam ofertas missionárias para que a obra continuasse. O pastor Paulo mencionou da hospitalidade lá em Manaus, de famílias que quando a gente chega lá, já estão nos esperando com o melhor que tem para oferecer, servindo com alegria. Paulo fala de Timóteo, de Silas, de Epafrodito, de tantos outros que foram companheiros fiéis no fim da jornada. Pensa no Moisés, que já começa o seu principal ministério com 80 anos, já começa cansado. E Deus deu Josué para ele logo no início daquela jornada. E os 40 anos de deserto, Josué foi um companheiro fiel e leal ao seu lado o tempo todo. Isso é bênção do Senhor. Eu tenho 51 anos de vida. Esse ano vou completar 29 de ministério pastoral. Então você está entendendo a minha necessidade de mais companheiros fiéis para carregar a mala quando eu não conseguir mais carregá-la. Não é? A gente vai ficando mais velho, precisa que a Bíblia tenha uma letra maior, mas que pese menos. Daqui para frente, a minha geração, como é digital, ajudou muito minha vida, né? Porque no digital eu posso aumentar a letra com menos peso. Mas isso é precioso. Eu espero em Deus terminar meus dias sendo útil de alguma maneira. mas espere em Deus não precisar fazer todas as mesmas coisas que eu faço hoje, porque eu não vou ter vigor físico. Não vou ter. Mas ainda posso ser útil. Porque se Deus chamou presbíteros para pastorear sua igreja, os presbíteros são os anciãos. O seu vigor não era o físico, mas era a sabedoria espiritual que a idade e a fidelidade puderam promover. E Elias está nessa fase. E Deus está revitalizando a sua missão pessoal. É necessário, queridos, uma visão de longo prazo da missão pessoal para conseguirmos uma reforma baseada na Bíblia. Reforma nas nossas vidas. Não importa as condições climáticas, o terreno ou a sua disposição em determinado dia, nossas vidas precisam de direcionamento divino o tempo todo. Deus não te chamou para ser profeta como Elias o foi. Mas Ele te deu uma missão. Ele te deu uma tarefa. Ele te deu responsabilidades. E as dificuldades da vida, o cansaço, não podem ser impedimentos para que você continue servindo ao Senhor. O representando no mundo. Podendo influenciar uma próxima geração. Ajudá-los a conhecer que existe um único Deus e aprender a amá-lo. É necessária essa visão de longo prazo, de que até o nosso último dia, Deus ainda pode nos usar. Eu vou repetir uma história que já contei várias vezes, porque sempre que lembro dela, me edifica. Quando eu fui visitar, junto com a Sheila, o meu nono, 95 anos, que estava falecendo. Chegamos lá para fazer uma oração com ele. E aquele que foi um homem de Deus, o primeiro salvo na nossa família. Sheila e eu recebemos uma bênção patriarcal. Meu nono tinha uma voz muito grossa. E um sotaque muito forte. E ele na cama, ele pediu para orar por nós. E estendeu a mão sobre nós. E fez uma oração. Ele não tinha mais força física. Ele já não estava falando muito e ele estava com uma pneumonia muito forte naquele, e isso que tirou naquele momento a vida dele. Mas ele estava ainda sendo usado pelo Senhor. Meu nono não foi um líder de igreja. Mas Deus começou uma igreja na casa dele. Salvou ele, minha avó, depois alguns dos meus tios, e ali começou uma igreja. Durante todos os anos de vida dele, dali para frente, ele congregou nessa igreja, mas nunca foi um líder, não foi diácono nessa igreja, não exerceu nenhuma função formal. Mas foi um homem de Deus no meio daquele povo por toda a sua vida, respeitado. E até hoje o testemunho dele é mencionado. Quando Deus nos corrige, Deus está nos lembrando de que Ele tem uma tarefa para nós. E essa tarefa vai além das coisas que nós fazemos, porque tem a ver com quem somos. E Deus quer te usar e me usar. Onde você está? No ambiente seu de trabalho, no ambiente seu de moradia, no ambiente familiar a pessoas não salvas que estão morrendo e indo para o inferno. E Deus está colocando você como sal da terra e luz do mundo nesses lugares, para que a luz de Cristo brilhe. Para que pessoas possam conhecer a verdade e abandonar a idolatria. No caso de Elias, a missão era muito clara. Deus não está dando para você a mesma tarefa dele, mas está dando o mesmo propósito. Como nós concluímos tudo isso? Em momentos de fraqueza física, é necessário cuidados. Semana passada gastei um bom tempo falando disso. Nós temos fraquezas e debilidades. Não somos super-homens, Deus não nos chamou para isso. Precisamos dos cuidados com sabedoria para isso. Em momentos de fraqueza emocional, é necessário sondar o coração. O orgulho, sem dúvida alguma, pode ser um pecado cometido por quem quer ser tratado como um super-homem ou uma super-mulher. Temos que admitir nossos limites. Em momentos de esgotamento, é necessário tirar os olhos de si mesmo e encontrarmos Deus. A autocomiseração impede que olhemos para Deus, porque faz a gente ficar cego sobre os nossos próprios desejos e pensamentos. Acreditar na essencialidade pessoal pode ser uma característica de orgulho, e a Bíblia diz que essa soberba leva à ruína. Tire os olhos de si mesmo. E não vá para a Bíblia para encontrar o que você quer encontrar, mas vá para a Bíblia para ouvir o que Deus tem a dizer. Em momentos de revitalização da missão pessoal, é necessário reconhecer os planos de Deus. Deus nos revigora para continuar nos usando na sua obra. E eu quero terminar a mensagem dessa manhã lendo com vocês o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4. Eu só vou ler dos versículos 7 a 11, ele continua depois. Paulo escreve uma carta a uma igreja que estava rejeitando o seu próprio apostolado, lidando, enfrentando dificuldades lá. E esse é um daqueles trechos que me enriquece tremendamente sempre que o leio. Porque ele fala muito de como Deus cuida da minha própria vida e como pode cuidar da sua própria vida. Paulo vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando do seu ministério. Deus vai usar pessoas fracas e limitadas como nós, para que o poder seja reconhecido como dele e não nosso. E aí ele continua. Vocês estão vendo 1 Coríntios lá, mas é 2 Coríntios, tá bom? Só queria ver se vocês estavam atentos. Não, eu errei a digitação mesmo. É 2 Coríntios 4, 7 a 11. Você já estava achando que o tradutor tinha errado na sua Bíblia, né? 2 Coríntios 4, 7 a 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. E olha o que ele diz, então. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Em tudo, perplexos, porém, não desanimados. Em tudo, perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não dá para evitar o deserto, porque vivemos num mundo caído. Cumprir a nossa missão na terra, representando Jesus Cristo, vai trazer contra nós perseguições. As pessoas não vão nos aplaudir por fazermos o que é certo. Vão nos perseguir, vão tentar nos desanimar, vão tentar nos tirar do caminho. Mas Paulo diz: se a minha vida é centrada em Jesus Cristo, nada disso poderá me destruir. Já que você abriu sua Bíblia, olha o que ele diz no capítulo 6, no versículo 10 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 6, 10. Ainda no seu testemunho pessoal, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um dos meus 5 versículos que guiam minha missão de vida. de que Cristo guiando a minha vida, o mundo não poderá tirar a minha alegria, nem aquilo que eu preciso. Queridos, o entendimento de que Deus sempre está no controle permite que experimentemos pleno vigor espiritual em meio a situações extenuantes. O deserto, ele é um lugar de esgotamento, mas isso não impede o agir de Deus. Não impede. Talvez a sua experiência neste momento seja muito parecida com as dificuldades que um deserto traz. E por essa razão, talvez você esteja lidando com um esgotamento físico e emocional intenso e não está sabendo lidar com isso. Ou está procurando no mundo respostas que o mundo não tem, porque são falsas. Seu esgotamento são sintomas. Quais são as causas? O que Deus tem a ver com isso? Quais são as respostas dele para o seu esgotamento? Não procure as respostas só para aliviar o esgotamento, mas procure respostas que vai revigorar o seu relacionamento com Deus e te colocar no caminho novamente que ele tem da sua vida. Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor pessoalmente. Coloque diante dele suas dúvidas e lutas. E clame e rogue que ele te revigore nessa manhã. Que ele restaure a sua fé e confiança e te reanime a poder andar com ele. E nele. Senhor Deus, assim como o Senhor cuidou do teu servo Elias, o ajudou nas suas limitações físicas, corrigiu seus pensamentos errados, seus desejos, seus medos, e redirecionou a vontade do Senhor para a vida dele, nós oramos por nós, rogando que de tal modo o Senhor faça isso por nossas vidas. Nos ajude a lembrar da nossa missão, da nossa tarefa. Nos ajude a lembrar de que a cada dia o Senhor é conosco e de que está usando cada um destes para que Cristo seja anunciado e conhecido neste mundo caído. Revigora a vida das nossas irmãs, que são mães, e fisicamente vivem numa exaustão por causa da demanda. Essa demanda faz parte da vida num mundo caído, mas faz parte também de um processo de oportunidade de dedicando seus cuidados, poderem ajudar os nossos filhos a crescerem conhecendo o Senhor e se tornarem pessoas dignas diante do Senhor. Revigora os homens saindo a cada dia para o trabalho, tendo que sustentar seus lares diante de uma economia corrupta, de um governo corrupto, de um mundo corrupto, que possam confiar no Senhor para não perderem o seu ânimo, sabendo que a sua missão é maior do que juntar dinheiro, mas é uma missão de representar Cristo na sua casa, na igreja e no mundo. Ajuda os nossos jovens a terem em ti a direção e ânimo para a vida, para compreenderem sua missão e poderem representar Jesus Cristo hoje, mas também num próximo momento da história deste mundo, até que Cristo venha. Como igreja, que nós não percamos de vista a nossa missão. Não permitamos que dificuldades e lutas impeçam o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Preserva a tua igreja em fidelidade ao Senhor e usa a tua igreja para que este mundo saiba que Jesus é Deus. É no nome dele que nós oramos. Amém.